a política eterna, a mãe do acontecer humano, ficou limitada à economia e ao mercado. De salto em salto, a política não pode mais se perpetuar e, como tal, delegou o poder, se entretém aturdida lutando pelo seu governo. Debochada marcha da historieta humana, comprando e vendendo tudo, inovando para poder negociar de alguma forma o que é inegociável. A marketing para tudo, para o cemitério, os serviços fúnebres, as maternidades, para pais e mães, passando pela secretária, pelos automóveis e pelas férias, tudo, tudo é negócio. Todavia, as campanhas de marketing caem deliberadamente sobre crianças e sua psicologia para influir sobre os adultos e ter assim um território assegurado no futuro. Sobram provas de que essas tecnologias bastante abomináveis e por vezes conduzem às frustrações e muito mais. O homenzinho médio de nossas grandes cidades perambula entre os bancos e o tédio rotineiro dos escritórios, às vezes temperados com ar-condicionado. Sempre sonha com as férias e com a liberdade. Sempre sonha com pagar as contas até que um dia o coração para. Um adeus. Haverá outro soldado abocanhado pelas presas do mercado, assegurando a acumulação. A crise e a impotência da política, incapaz de entender que a humanidade não escapa nem escapará dos sentimentos de nação. Sentimento esse que está quase incrustado em nosso código genético. E aí adverte Mujica: continuarão as guerras e, portanto, o fanatismo, até que talvez a mesma natureza faça um chamado à ordem e torne invioláveis nossas civilizações. Talvez nossa visão seja demasiado crua, sem piedade, e vemos ao homem como uma criatura única, a única que é acima da terra, capaz de ir contra sua própria espécie. Volto a repetir, porque algumas chamam a crise ecológica do planeta de consequência do triunfo avassalador da ambição humana. Esse é o nosso triunfo e também a nossa derrota, porque temos impotência política e nos enquadramos em uma nova época e temos contribuído para a sua construção sem por isso nos darmos conta. E por que digo isso? São dados, nada mais. O certo é que a população quadruplicou e o PIB cresceu pelo menos 20 vezes no último século. A população quadruplicou, mas o PIB cresceu 20%, 20 vezes mais no último século. Desde 1990, aproximadamente a cada 6 anos, o comércio mundial duplica. Poderíamos seguir anotando dados que estabelecem a marcha da globalização. O que está acontecendo conosco? Entramos em outra época, aceleradamente, com os políticos enfeites culturais, partidos e jovens, todos velhos, ante a pavorosa acumulação de mudanças que nem sequer podemos registrar. Não podemos manejar a globalização, porque nosso pensamento não é global. Não sabemos se é uma limitação cultural ou se estamos chegando aos limites nossos biológicos. E aí fala o presidente uruguaio: não foram as repúblicas criadas para vegetar, mas, ao contrário, para ser um grito na história, para fazer funcionais as vidas dos próprios povos. E, portanto, as repúblicas que devem às maiorias e devem lutar pela promoção das maiorias. Seja o que for, por reminiscências feudais que estão em nossa cultura, por classismo dominador,
talvez pela cultura consumista que rodeia todas as repúblicas frequentemente em suas direções, adota um viver diário que exclui, que se distancia do homem de rua. Esse homem da rua deveria ser a causa central da luta política das repúblicas. Os governos republicanos deveriam se parecer cada vez mais com seus respectivos povos, na forma de viver, na forma de se comprometer com a vida. Ouçam bem, amigos, em cada minuto no mundo se gastam $2 bilhões em ações militares nessa terra. $2 bilhões por minuto em inteligência militar. Em investigação médica de todas as enfermidades que avançam enormemente, cuja cura dá às pessoas uns anos mais de vida, a investigação cobre com apenas 10% para fazer as investigações. Esse retrocesso, do qual não podemos sair, é certo. Assegura ódio, fanatismo, desconfiança. Fonte de novas guerras. E isso também, esbanjamento de fortunas. Eu sei que é muito fácil, poeticamente, autocriticarmos-nos pessoalmente. Eu creio que seria uma inocência nesse mundo plantear que há recursos para economizar e gastar em outras coisas úteis. Eu seria possível novamente, se fossem capazes de exercitar acordos mundiais e prevenções mundiais de políticas planetárias que nos garantissem a paz e dessem para os mais fracos a garantia que não temos. Aí haveria enormes recursos, imensos recursos, para deslocar e solucionar a maior vergonha que paira sobre a Terra. Mas basta uma pergunta. Nesta humanidade hoje, onde seria sem essa existência dessas garantias planetárias? Então, cada qual esconde armas de acordo com a sua magnitude. E aqui estamos, porque não podemos raciocinar como uma espécie apenas como indivíduos. E é interessante essa afirmativa do presidente uruguaio. Até que os homens não saiam dessa pré-história e arquive a guerra como recurso, quando a política fracassa, essa é a larga marcha e o desafio que temos daqui adiante. E o dizemos com conhecimento de causa. Conhecemos a solidão da guerra. No entanto, esses sonhos, esses desafios que estão no horizonte, implicam lutar por uma agenda de acordos mundiais que comece a governar nossa história, a superar passo a passo as ameaças à vida. A espécie, como tal, deveria ter um governo para a humanidade que superasse o individualismo e primasse por recriar cabeças políticas que acudam ao caminho da ciência, e não apenas o interesse imediato dos que governam e nos afogam. Paralelamente, devemos entender os indigentes do mundo não são da África ou da América Latina, mas da humanidade toda. E esse deve, como tal, globalizado, empenhar-se em seu desenvolvimento para que possam viver com decência e de maneira autônoma. Os recursos necessários existem. Estão, neste momento, sendo depredados. Esbanjamento da nossa civilização, feito por alguns, ao contrário da imensa maioria. Mas Dom Pepe, apesar desse seu tom frio e duro, é um otimista. O homem pode levar a agricultura ao mar. O homem pode criar vegetais que vivem na água salgada. A força da humanidade se concentra no essencial. É incomensurável. Ali estão as mais potentosas fontes de energia. O que sabemos da fotossíntese? Quase nada. A energia no mundo sobra se trabalharmos para usá-la bem. É possível arrancar tranquilamente toda a indigência do planeta. É possível criar estabilidade para as gerações vindouras, que só se conseguirem raciocinar como espécie e não só como indivíduos. Levar a vida à galáxia e seguir com esse sonho conquistador que carregamos em nossa genética. Mas para que todos esses sonhos sejam possíveis, precisamos governar a nós mesmos, ou sucumbiremos porque não somos capazes de estar à altura da civilização em que fomos desenvolvidos. Esse é o nosso dilema. Não nos entranhamos apenas remendando consequências. Pensamos nas causas profundas, na civilização do esbanjamento, na civilização do usa-tira que rouba tempo mal gasto de vida humana, esbangamento de questões inúteis. Pense que a vida humana é um milagre, que estamos vivos por um milagre e nada mais vale do que a vida. E que nosso dever biológico, acima de todas as coisas, é respeitar a vida, é impulsioná-la, cuidá-la, procriá-la, entender que a espécie é o nosso nós. É o que eu queria falar, senhor presidente, do discurso fantástico de José Mujica na ONU. Mas que também, especialmente, trazer informações mais detalhadas sobre esse político, que deveria ser espelho e exemplo para todos os homens que atuam politicamente nesse mundo. Você, telespectador que está me assistindo, você sabia, você já assistiu na televisão, nos jornais, esses fatos da vida do Mujica? A gente pega uma televisão, a gente pega um jornal e as notícias são as mesmas. Então, ultimamente, não dá para assistir a televisão. É a violência, mais a violência, mais a violência, mais a violência. E falando nisso, meu amigo, querido Cristóvão, eu não entendo a decisão dos estudantes, dos professores de São Paulo, que fizeram uma manifestação em solidariedade dos que fizeram o quebra-quebra, dizendo que vão contratar advogados e tudo mais para fazer a defesa dos que fizeram o quebra-quebra. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Podiam fazer qualquer coisa, para fazer uma manifestação imensa, essa pacífica para os quebra-quebra não aparecer, em solidariedade aos quebra-quebra, ao direito deles irem e de quebrar. Isso aparece no jornal. Eu vi 4 vezes na televisão ontem. Mudava e dava a mesma coisa. Mudava e dava a mesma coisa. Esse exemplo de homem é qualquer coisa fantástica. Nós temos uma identidade. A nossa presidenta também sofreu. É uma irmã de Mujica nessa época de vítima da ditadura, do arbítrio e da violência. 12 anos de solitária. Nem o nosso querido chefe irmão lá na África do Sul teve tanto. 27 anos, mas não tanto de solitária. E saiu. Várias vezes vou ao Uruguai com a caravana dos deputados do Mercosul. A pergunta que mais emociona conversando com os uruguaios já era antes sobre o Mujica. Ele lançou sua candidatura. Como nós sabemos, o Uruguai, a Suíça da América, plena democracia a vida inteira, um país muito rico, era o trigo, era o vinho, era o turismo, era o jogo,